Ao vivo, o Poco Pixel fora do jogo, episódio número 5. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema do nosso quinto episódio da temporada fora do jogo, Danilo?
Hoje vamos falar sobre videogames e psicologia.
A gente vai colocar o videogame no divã.
Isso.
Vai ser o Mega Man no divã.
Ou o videogame é o divã e a gente é que vai deitar nele, né?
Hoje vai ser um episódio sobre os efeitos do videogame na cabeça das pessoas, no comportamento das pessoas. Vai ser um episódio mais sobre comportamento do que exatamente psicologia, né? O título tá um pouco meio enganador, assim. Não é exatamente psicologia, é mais comportamento.
Isso, e acho que o comportamento dos jogadores é tão impactante na nossa vida cotidiana que um monte de coisas que não são videogame agora usam elementos de videogame.
Exatamente. Todos os episódios até agora foram intersecções ou influências mútuas entre um ramo do saber e os videogames. Agora a gente vai falar sobre... Não vai falar sobre isso. Não tem influência do videogame na psicologia, na ciência da psicologia, não. A gente vai falar sobre o que a ciência do comportamento elucida algumas questões que o videogame traz.
É, mas eu acho que a existência do videogame criou novas possibilidades de você alcançar psicologicamente as pessoas do mundo.
Ah, faz sentido, faz sentido. É meio evil, inclusive, né?
Exato, é.
É meio
mas
do
acho
mal.
Que o nosso tema aqui de intercâmbio entre as partes segue firme e forte.
Perfeito. Essa temporada fora do jogo é nesse jeito aí que você tá vendo. É uma temporada temática, então lembra um pouco os episódios OG do Poco Pixel, em que a gente tinha um tema, eram episódios temáticos, e não contínuos, não tem uma série, uma sequência, cada episódio é um isolado. E os temas aqui, no caso da temporada fora do jogo, são temas que não são de videogame. A gente está falando sobre videogame no mundo, videogame influenciando, sendo influenciado e sendo estudado, analisado pelo resto do mundo, né?
Isso, a gente quer a relação entre os videogames e a sociedade em que esses videogames existem.
Exatamente. Essa temporada só tá existindo por conta de vocês, ouvintes, porque a gente recebeu o apoio de vocês para construir essa temporada graças ao nosso financiamento coletivo.
Exato, é mais uma temporada do Poco Pixel financiada por vocês através do nosso bem-sucedido financiamento coletivo. Vocês bancaram 8 dos episódios que a gente tinha imaginado e os 4 episódios finais da nossa série de 12, como tinha sido previamente sonhada, foi possível por causa da Alura.
Alura, os cursos de tecnologia mais famosos do Brasil. Você sempre escuta sobre a Alura, mas a gente não vai falar sobre a Alura agora. A gente vai falar depois. Mas muito obrigado a vocês que financiaram a temporada e muito obrigado à Alura que financiou esses 4 últimos episódios, que são os episódios picantes. São os episódios polêmicos.
Já tô ansioso. Já.
Ai, meu Deus do céu. Me lembra aqueles programas de televisão que querem explorar coisas polêmicas, tipo A Liga, Comando da Madrugada, né? Sabe? A gente tá fazendo um pouco nisso, né? Você vai ficar até o final porque vai ter sexo.
No fundo, né? Todos os temas que a gente tá abordando aqui são polêmicos porque videogames têm esse poder, né?
É verdade. É isso, vamos falar sobre o videogame influenciando o comportamento das pessoas.
Bora!
Videogame e comportamento, videogame e psicologia. Em que aspectos a gente pode pensar que o videogame, ou os jogos eletrônicos, ou como os americanos falam, o entretenimento eletrônico influencia o comportamento das pessoas? Como que o videogame entra na cabeça da galera, dos jogadores?
É, a gente tem que pensar que os videogames são uma modalidade nova de jogos.
Tá.
A gente tá chamando eles de jogos eletrônicos, mas eles têm diferenças cruciais quando comparados com jogos tradicionais, com jogos analógicos ou com esportes.
Tá.
E
ou com brincadeiras, né?
Exato. Então,
sempre nesse campo lúdico, né?
E sendo uma modalidade diferente de jogos, é natural que eles tenham um impacto diferente nos jogadores.
Perfeito.
Então, acho que a principal diferença que a gente tem é a questão do feedback instantâneo.
Ah, eu acho que poucas coisas no mundo real, no mundo fático, tem feedback instantâneo. Ou, mais que isso, tem recompensa instantânea, porque são duas coisas diferentes, né?
Isso, é. O que a gente chama de feedback instantâneo é saber se você acertou ou errou imediatamente. Que é uma coisa muito difícil de você ter no mundo. E é difícil, inclusive, ter em vários jogos. Tem jogos em que você só vai saber se você acertou ou errou...
Lá no final.
Lá no final. Assim, é uma história de longa duração.
Perfeito.
Ou, muitas vezes, jogos são experiências tão complexas, com tantas partes interconectadas, que você não tem certeza qual das suas ações levou à derrota.
Exato. Então, o feedback é atrasado, digamos assim. Tem um delay entre a sua ação e a resposta dessa ação.
É, e às vezes é até imperceptível, né? Se você pensar uma coisa como futebol, você pode perder um jogo de futebol. Qual foi exatamente o instante? Qual foi exatamente o erro que você cometeu que levou a essa derrota?
É.
Às vezes não foi dá pra precisar, né?
Foi a pessoa que tava ajustando o meião. É isso que fez, que fez a derrota.
Mas tem, né, o ajuste do meião, as escolhas táticas, vários jogadores diferentes
interagindo. Qual que era o jogador que ajustou o meião? Roberto Carlos que ajustou o meião? A gente vai colocar nos links do post, da Copa de 2006 na Alemanha, né? Algum jogador brasileiro, eu acho que é o Roberto Carlos, que ajustou o meião e a gente tomou o gol da França.
Mas não é engraçado? A gente tenta, né, responsabilizar um indivíduo em um único momento, num esporte em que a derrota vem por múltiplos fatores diferentes, incluindo o adversário.
Sim, principalmente, né? O adversário podia ter aproveitado o lance do meião e chutado pra fora.
Exato, né? Então, são muitas coisas distintas e aí a gente não tem muita certeza do que a gente tá fazendo de certo e de errado. E isso num jogo.
É um esporte, é um jogo, é uma coisa lúdica, né? A gente esquece um pouco, né?
É mesmo
o futebol, jogando. O esporte é lúdico, é uma brincadeira.
Claro.
Né? A gente teve as Olimpíadas e a gente ficou vendo pessoas brincando, basicamente, né?
E a pessoa perde uma medalha numa Olimpíada... E ela pode ter ideias do que ela fez mal e do que ela pode melhorar.
Os comentaristas vão ficar destrinchando. Não, foi aqui que errou, foi, a tática estava errada, ou faltou sorte. Tem milhões de explicações para um jogo, né?
Mas não é fácil, não é óbvio, né? Porque...
E não é direto.
São jogos muito complexos e o feedback, como você disse, costuma ser atrasado. Você descobre que perdeu e aí você tem que fazer... uma retrospectiva do que pode ter te levado àquela derrota.
Sim.
Jogos de videogame, especialmente os primeiros, quando a gente tá falando dos primeiros jogos anos 70, 80, que são jogos muito simples, eles te dão uma resposta instantânea.
Se aquilo deu certo ou não.
Se você acertou ou errou. Porque você acertou ou errou o tiro. Você acertou ou errou o pulo. O inimigo acertou ou errou você. Então quer dizer que você desviou ou você ficou no lugar errado da tela.
Sim.
São coisas muito óbvias, evidentes e imediatas.
E isso gera um segundo aspecto desse feedback instantâneo, que é a recompensa instantânea. Você saber que uma ação sua deu certo ou não, possibilita que o jogo te recompense por ter acertado ou te puna por ter errado. O que não é exatamente tão claro assim na maior parte das coisas da vida. Você o recompensa instantânea é ainda mais raro do que o feedback instantâneo. A vida, em geral, não te premia instantaneamente por coisas que você faz. Às vezes você vai demorar 20 anos para ser premiado por uma coisa que você faz.
E justamente, você nem sabe se você acertou ou se você errou, né? São conceitos muito complexos na vida
normal. Na vida normal, você nunca sabe, né?
Talvez a recompensa leve anos para aparecer e aí você vai perceber que você fez alguma coisa certa.
Sim.
E mesmo assim, talvez... você não tenha feito algo certo necessariamente, né? Às vezes as coisas aparecem por acaso.
Por acaso. As pessoas tendem, e aí é psicologia também, as pessoas tendem a procurar racionalidade nas coisas boas que acontecem e nas coisas ruins que acontecem com elas. Mas muitas vezes não são racionais. Elas são aleatórias. Elas só aconteceram. E aí a pessoa tenta buscar por quê. E só não tem porquê.
E é por isso que eu gosto tanto de lembrar de uma questão do Johann Huizinga, o famoso
historiador, né?
Historiador, pesquisador de jogos, porque ele propõe pra gente que esse tipo de padrão, esse tipo de lógica, esse tipo de vida regrada surge no jogo. E é do gosto que a gente tem por experimentar essas coisas no jogo que tentamos criar instituições sociais que reproduzam isso.
Uhum.
Então, o feedback instantâneo, a recompensa, a lógica, entender que uma coisa deu errado, por que uma coisa foi feita errado, são coisas que vêm só a partir de um conjunto de regras muito específico que
perfeito,
é o jogo.
Perfeito.
E aí a gente tenta levar isso pra vida. A gente fica vivendo tentando entender o que foi certo, o que foi errado. A gente cria conjuntos de valores.
E a gente cria também...
Leis, proposições éticas.
Perfeito. E a gente cria também... mecanismos de nos acalmar desse tipo de aleatoriedade da vida. Por exemplo, eu fiz um curso, então eu sei como vou lidar com isso. Ou eu tô acordando cedo todos os dias, então vai dar certo. Eu vou conseguir ir bem na minha vida. Ou eu tô seguindo uma palestra que eu assisti que tá me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu tô seguindo. A pessoa tá fazendo isso para se acalmar, na verdade.
É claro, ela tá tentando criar regras e relações de causa e consequência.
E que, na verdade, não existem, mas existem no videogame.
Existem no jogo. E aí
no jogo como um todo, né?
Em qualquer jogo, né? Mas o videogame tem essa particularidade. Acho que é isso que é importante a gente pensar como um jogo eletrônico. É que ele é mais imediato, ele é mais instantâneo do que os jogos normais. O que eu quero dizer com isso? Quando você tá jogando Space Invaders, você tá lá controlando sua navinha, tentando acertar os tiros nos inimigos, se você errar e tomar um tiro na cabeça, o jogo imediatamente te conta isso. Você falhou, você errou. Aqui tá sua punição imediata. Você perde a sua vida, o jogo
Sim,
termina.
O jogo termina.
E o jogo pode começar de novo instantaneamente. Isso não é plausível nos esportes que a gente conhece, nos esportes tradicionais, nem nos jogos analógicos.
Uhum.
Nada começa de novo tão rápido
Não.
quanto um jogo de videogame.
Não, o videogame é instantâneo.
Ele começa na mesma configuração anterior. Ele te dá exatamente a mesma situação em que você errou para que você possa tentar outra vez.
Sim.
Imediatamente.
É um ciclo infinito de tentativas, de recompensas ou de punições.
A gente não tem o costume de pensar que os jogos modernos de videogame são assim.
Mas são.
Eles são variações disso, mas uhum. é que nos primeiros jogos isso é muito evidente. O que você faz no Space Invaders? Você tenta de novo, de novo, de novo, de novo, até que você acerte mais do que você erra.
Uhum.
É isso.
Exatamente.
E coisas até mais sofisticadas, como Super Mario Bros., o jogo já te coloca numa situação em que você vê lá um Koopa. E você aprende imediatamente que trombar com ele te mata, e aí você tem que tentar outra vez, e que pular por cima dele ou na cabeça dele mantém o Mario vivo e você ganha alguns pontinhos.
Sim.
E aí você é incentivado a fazer isso mais vezes.
Mais e mais vezes. Exatamente.
Errou? Começa de novo, tenta imediatamente de novo.
É muito diferente. É um mecanismo muito diferente e muito novo. Eu acho que de todos esses aspectos que a gente vai comentar sobre os videogames nesse episódio... Esses aspectos psicológicos, que tem a ver muito com esse conceito fundamental do feedback instantâneo e da recompensa instantânea, eu acho que o único paralelo que eu consigo fazer mais fortemente é com o ambiente de cassino. Que os jogos de cassino, eles não são jogos de... Ninguém entra no cassino em Las Vegas e vai jogar, sei lá, Ticket to Ride ou
Banco Imobiliário.
Né? Não, tem que ser jogos em que você sabe se você acertou ou errou instantaneamente ou... perto de instantaneamente, e a recompensa também é instantânea. Se você consegue ganhar no blackjack da mesa, as fichas chegam pra você exatamente na mesma hora. A roleta, você escolhe lá preto ou vermelho, ou o número, sei lá, o par ímpar, e ela roda em um segundo e você sabe se você ganhou ou perdeu e já te dão as fichas. O caça-níqueis é mais que esses outros que eu citei aqui, a roleta e que o blackjack. O caça-níqueis, você puxa uma alavanca e ele já te diz se você ganhou ou não.
E é muito legal o exemplo desses jogos de cassino.
São todos jogos analógicos, né?
São jogos analógicos,
A caça-níqueis é um treco mecânico, eletromecânico.
Tem algo de eletrônico ali. Mas enfim, eles são jogos analógicos que dão também respostas imediatas, satisfação e frustração imediatas, mas eles são aleatórios.
Ah, é verdade. Não tem a agência do jogador é mínima nesses jogos.
É,
né?
Pra não dizer que ela é nula, assim, né?
Eu acho que as estratégias possíveis nesses jogos, como no Blackjack, são muito baixas, assim. As estratégias têm um efeito muito mínimo sobre o resultado. Assim, eu vou parar, aí não vou pedir mais uma carta. pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né?
E o mais curioso é que mesmo assim funciona. Assim, mesmo que o jogador tenha pouquíssima agência na situação, o fato de que o resultado é instantâneo...
É possível e instantâneo, né?
É, já dá uma satisfação gigantesca pela vitória, que é equiparável à frustração da derrota.
É muito diferente da Mega Sena. A Mega Sena você joga na quinta e espera o sorteio no sábado. Aí sai o resultado. É tudo esticado, não é instantâneo, né? Então as pessoas, elas podem desenvolver... É, o gosto de jogar na Mega Sena e ficar estudando os números e tentar acercar e fazer bolão e tentar ganhar, mas não é comum porque a recompensa não é nada imediata, o feedback não é instantâneo. É muito diferente de ir no cassino. Seja, é a mesma coisa, um jogo de azar que você troca por dinheiro, mas o feedback é tão alongado, dilatado, que tipo você não entra nesse ciclo. O videogame e o cassino fazem você entrar nesse ciclo.
É claro, e essa injeção imediata de dopamina...
Dopamina.
É bastante viciante, né? A gente fica com uma visão de temporalidade muito diferente por causa dessas respostas instantâneas.
Eu acho que você falou dois efeitos, então. A gente já está começando a entrar nos efeitos psicológicos comportamentais do videogame. Você falou um que é dopamina. Sim, eu acho que... Os videogames são capazes de criar essa dopamina, essa adrenalina de um jeito instantâneo que poucas coisas no mundo dão. E aí você quer de novo. E aí você quer de novo. E aí você quer mais. E aí aquilo não tá te satisfazendo mais. Você quer um pouco diferente agora. Você quer outro jogo. Tem um componente de vício, né? Eu acho que a primeira coisa é, sim, o jogo pode ser viciante. A gente tem que admitir, ele pode ser viciante.
Claro, muitas coisas podem ser viciantes.
Tem uma quantidade enorme de coisas que podem ser viciantes, né? O jogo é uma delas.
É, e o jogo, como muda a nossa visão de temporalidade, a gente passa a querer recompensas mais rápidas do que a vida normal é capaz de nos dar, acaba criando um ecossistema que é muito diferente de todo o resto.
Uhum.
Então, se você quer, de novo, a recompensa rápida... O jogo de videogame é sempre uma possibilidade.
Exatamente.
E o interessante é que os jogos de videogame, ao contrário dos jogos de azar de cassino que você estava
citando... Cuida de cavalo, sei lá.
Traz uma sensação de vitória que está atrelada ao jogador. Não é que o acaso sorriu para mim e aí eu ganhei um jogo de roleta.
Uhum.
Eu fiz alguma coisa bem feito e aí eu recebi a vitória.
Perfeito.
Então, além de tudo... É um jeito mais pessoal de você ser recompensado.
Uhum.
Você sente que você teve agência naquilo.
Tem uma agência.
Você é responsável por ter vencido.
De um jeito mais direto. Que tem muitas coisas que são nesse estilo jogo e que são viciantes também, perigosas, como bolsa de valores, por exemplo, que a pessoa tende a encontrar uma agência. Ah, eu estou estudando o comportamento dessa empresa, dessas ações. Os fundamentos são sólidos. Olha só o gráfico da variação. Olha só o que o governo soltou agora, mudou a taxa de juros. A pessoa tenta encontrar uma racionalidade para fazer as apostas dela na bolsa de valores. No videogame, não é? É muito mais controlado.
Uhum.
É extremamente mais controlado. Eu fiquei bom no Mario. Eu fiquei bom no Super Punch-Out. Eu controlo tudo. A bolsa, mesmo que você estude muito, você não controla.
É, engraçado, existe um estudo psicológico sobre jogadores de banco imobiliário. quem não conhece, o banco imobiliário é um jogo...
Quem que não conhece o banco imobiliário?
Pode acontecer. Mas ele é um jogo muito aleatório. Dizer que você é bom em banco imobiliário é meio absurdo. Porque sabendo todas as regras... O jogo depende muito mais
dos dados,
da rolagem dos dados, do que da sua habilidade. E aí um estudo famoso permitiu que alguns jogadores rolassem mais dados do que os outros. E estatisticamente rolar mais dados significa que você vai melhor.
Ele podia escolher qual rodada de dados que ele podia jogar.
Isso.
Ah, tá.
E aí esses jogadores que rolam mais dados vencem as partidas. E depois, quando perguntados sobre se eles venceram por causa do dado, por causa da sorte, por causa da rolagem...
Eu sou um estrategista muito bom.
Da habilidade própria, quase todo mundo responde que ganhou por responsabilidade própria, porque jogou melhor.
O segredo do Banco Imobiliário é disfarçar muito bem a aleatoriedade.
Exato. Então, não é uma questão de se existe ou não aleatoriedade. É uma questão de se o jogador percebe que teve agência.
Uhum.
Se ele acha que a responsabilidade foi dele, mesmo quando não é.
Sim.
Ou seja, quanto mais responsabilidade você acha que teve naquela vitória, mais orgulhoso você fica, mais feliz você fica.
Sim.
E aí a gente sai de uma resposta só instantânea de vitória para uma questão quase identitária. É a minha vitória.
Uhum.
Eu é que venci.
Perfeito.
Eu é que conquistei. Eu é que fiquei bom nisso.
Uhum.
E os videogames são excelentes pra em criar
isso.
Essa situação.
Sim. E a agência é realmente maior. Eu posso ficar bom no Mario mesmo.
É, existem jogos de videogame aleatórios. Eles são uma minoria.
Uma minoria muito minoritária mesmo.
Em geral, os jogos exigem algum grau de habilidade. Seja motor, seja de compreensão de regras, seja lógica, se a gente tá falando de adventures ou point and click.
Sim.
Então, algum grau de habilidade tá envolvido. Difícil pensar num jogo de videogame em que você só tá girando uma roleta. Aí são jogos de videogame que estão simulando um cassino.
Tem muitos jogos de cassino. Tem... A gente sempre fala de jogos que tentam enfiar fases de cassino dentro dele só para esticar o jogo. É um jeito muito fácil, muito óbvio, barato de esticar um jogo. O cara tem que ir no cassino e conseguir $50,000. Tipo, o cara tem que ficar um tempão lá jogando, porque é aleatório, né?
Você tá esticando as horas do jogo.
Exato,
né?
Você estica as horas do jogo. Então, o videogame, ele tem um componente extra nisso. Então, além de ele ser viciante porque a resposta é instantânea, a resposta diz, me dá uma recompensa instantânea também, ele também é viciante porque ele dá a sensação pro jogador, e é uma sensação real, de que ele treinando ele vai ser melhor. De que ele tem que jogar mais para jogar melhor. E ele joga mais.
Isso, perfeito. Mas eu gostei que você falou usou a palavra recompensa.
Uhum.
Porque eu acho que ela é muito importante para isso. Vários estudos de psicologia lidam com recompensa. Até Skinner dava recompensa pros ratinhos.
A famosa história do... Olha, eu te dou um cookie agora, mas se você não comer o cookie e esperar 10 minutos, eu te dou outro cookie. Aí vê se a pessoa espera ou não.
Perfeito. E na nossa temporada anterior do Poco Pixel, a Cronopedia, a gente falou das histórias dos videogames, a gente falou sobre como a origem dos videogames tá naqueles quiosques de jogos que existiam nas feiras.
Nas feirinhas,
né?
E tal.
É, de tacar a bolinha nas latinhas para ver se você acerta. Porque lá a recompensa é real.
Uhum.
A recompensa...
Pescaria de festa junina, de quermesse.
Isso. É, real talvez seja uma expressão equivocada, porque... Sim, tudo que você pode ganhar é real.
Uhum.
Inclusive
os pontos do videogame são reais.
Os pontos do videogame.
É.
Mas o que eu quero dizer é que é uma recompensa material. Você ganha um urso de pelúcia.
Sim.
Nas quermesses brasileiras você ganha um...
Bonequinho de plástico.
Um biribinha. uma lata de figo em calda.
Uhum.
É, às vezes o prêmio é porcaria, mas são prêmios. Existem prêmios.
Sim.
É muito curioso que o videogame tenha uma outra relação com a recompensa. A recompensa só existe dentro do próprio videogame.
Sim. Ele vai pra fora um pouco, né? Os arcades, muito dominantes nos anos 80 e no começo dos anos 90, eles criavam um estímulo adicional na recompensa, tornando a recompensa semi-pública. Porque você deixa o seu high score gravado naquele arcade, então as pessoas que frequentam também aquele arcade, vão ver o seu índice, o seu sucesso. E isso é semi-público porque é muito restrito, né? Restrito a uma máquina de um ambiente específico. Mas cria uma mini comunidade ali que vai valorizar o teu feito, o teu high score, digamos assim.
É que eu acho engraçado que parece um estágio anterior temporal, assim. Quando os videogames ainda estavam um pouco presos a uma lógica que não era deles. Que era de outras modalidades de jogo.
Tipo dardos do boteco.
Isso. Ou mesmo...
É uma coisa muito, muito americana e inglesa, né? O boteco, o pub tem um dardo na parede, aí você Joga e anota na parede mesmo quantos pontos você fez, né?
É, Shenmue, né? Você pode ir nos bares
e tem isso também.
Você pode jogar dar, né?
Será que era uma coisa no Japão, nos anos 80?
Pode ser, pode ser.
No Brasil nunca teve isso, né?
Nunca. Nunca vi um dardo num boteco. Especialmente tem uns dardos eletrônicos, assim, né? Que você joga e aí a máquina já marca os pontos que você...
É, pra evitar que você jogue na cabeça do amiguinho, né?
Exato. Mas, enfim, é uma lógica de jogos mais analógicos em que você precisa que alguém legitime a sua vitória.
Uhum.
É, tem a ver com os esportes também, né? Os esportes são essas práticas coletivas em que, ainda que não tenha um público que legitima a sua vitória, pelo menos tem o adversário.
Isso.
O adversário está lá para ver que você
venceu. A maioria absoluta das vezes os esportes são regulados, então sempre tem um árbitro, um elemento que diz, você ganhou.
Isso, e aí você sente que aquilo foi visto e aí aquilo é valorizado.
Uhum.
Os videogames começam com essa lógica, mas muito rapidamente deixam isso para trás. Simplesmente porque num jogo eletrônico isso não é necessário. Quem valida a sua vitória é o próprio jogo.
É o aparelho de videogame, digamos assim.
O jogo é o juiz e o jogo é o público.
E o adversário, muitas vezes.
Ele é
quase tudo.
Ele é juiz, adversário e público. Ele tá vendo, ele tá percebendo que você venceu.
O que
ele
é muito, avisa que você venceu. O que é muito doido, que mostra como que a gente traz um salto de fé quando a gente joga videogames, né? É um pacto de confiança que a gente faz com o jogo. Olha, esse jogo, sim, você é o árbitro, você é o adversário, você é o cenário, você são as regras, você é tudo. Eu confio em você.
Você tem que confiar que isso vai ser justo.
Uhum.
E aí quando você vence, é como se você estivesse sendo visto pelo criador do jogo. Porque o criador do jogo fez aquele desafio, pensou, alguém vai ser capaz de vencer, e aí você vence e o jogo te avisa que você venceu.
Parabéns, então, você venceu.
É como se o criador do jogo estivesse ali.
Congratulation.
Congratulation. É o Ghostbusters do
Nintendinho.
Do Nintendinho,
né?
É como se o criador estivesse ali pra falar congratulation pra você.
Uhum.
E pensando em coisas como o Mario Odyssey, às vezes você sobe num lugar muito alto, muito difícil, que dá muito trabalho.
E ganha uma lua.
E tem uma lua lá, às vezes nem isso, às vezes tem uma moedinha. Às vezes tem um personagem que você fala e ele fala assim, nossa, que legal que você chegou aqui, parabéns.
Eu tô sozinho.
Esse é uma saída, assim, é suficiente pra você se sentir visto, sentir que a sua conquista foi registrada pelo jogo.
Aconteceu. Né? Eu consegui, né? Eu consegui. E é só pensar no... Essa dinâmica do high score é muito interessante, porque ela existe até hoje. É, quando os videogames saíram dos arcades e foram para as casas das pessoas, o espaço semi-público de compartilhamento dos high scores sumiu também. E aí começou a se criar as revistas a pedir que as pessoas tirassem fotos da tela da televisão para mandarem para as redações, para elas publicarem. Olha, o recorde da revista do River Raid é X mil pontos. Aí você voltou a ter um espaço, dessa vez um pouco mais público do que o arcade ali da esquina, de você dizer, eu consegui, eu ganhei. É uma recompensa um pouco não tão imediata, mas tá lá, faz parte do sistema de... existe um sistema de recompensas em torno do jogo.
Isso, mas é uma mediação pública, né?
Uhum.
E eventualmente os videogames vão trocar esse esquema de pontuação por um esquema de porcentagem.
Porque você conseguiu tantos por cento do jogo,
isso,
né?
Isso, porque esse esquema de porcentagem independe dos outros jogadores. Você... É como se fosse um high score. Só que...
É um high score relativo e relativo só a você.
Só você, né? E você tá nessa disputa com o jogo. Você quer o 100%.
Uhum.
E aí você tem um objetivo completamente autocentrado e você não precisa mais dos outros jogadores fazendo essa mediação de pontos, de high score, de botar seu nome no dardo, sabe?
Resumindo, existe um sistema de recompensas, que são recompensas instantâneas e recompensas atrasadas, recompensas que acontecem no tempo, que fazem o jogador entrar num ciclo de repetição que é altamente viciante.
Isso, e o que eu acho muito importante é a gente entender que quanto mais modernos são os jogos, mais independente é esse ciclo. Menos você precisa de outras pessoas assistindo, outras pessoas legitimando o high score, os pontos de outros jogadores. Você fica preso num universo muito fechado, você e o jogo.
Você e o jogo.
E nada mais.
E qual que é o efeito disso fora do videogame, né? Já que a gente, a temporada fora do jogo, o que que acontece quando a pessoa, ela, entre aspas, ela tem um momento ou vários momentos no dia em que ela se entrega pra esse ciclo de recompensa instantânea e aí ela sai desse jogo, ela sai pra vida. Ela ignora completamente ou há uma marca? Isso, esse ciclo deixa ela marcada, vai mudando o comportamento da pessoa aos poucos.
Então, acho que o primeiro efeito que a gente precisa levar em consideração, que eu acho que é o efeito mais perigoso, é que esse ciclo nos jogos é muito prazeroso. É muito satisfatório.
Uhum.
Você se sente muito bem, porque você está indo bem e sendo recompensado por estar indo bem.
Sim.
Quando você não encontra esse ciclo no mundo real, é obviamente frustrante.
Sim.
O jogo é mais satisfatório do que muitas outras coisas que existem no mundo. Que são mais caóticas, mais aleatórias, que dão menos feedback.
Que não dão nada instantâneo pra você.
Que são muito mais confusas, uhum, muitas vezes. Então, acho que esse é o primeiro...
Acho que a pessoa, o que vai acontecendo, em outras palavras, é a pessoa vai deixando de ver graça em coisas que têm uma recompensa menos instantânea do que o videogame.
Ou recompensa nenhuma.
Ou recompensa nenhuma, que é a maioria das coisas. Então a pessoa vai deixando... o mundo começa a ficar progressivamente mais cinza, né? Menos interessante, porque ele não devolve nada pra pessoa. A pessoa vai começando a ficar, os americanos chamam de numb, né? Ela começa a ficar insensível, né, pro mundo, né? Porque o mundo não devolve como o videogame devolve. E aí acho que é o primeiro e grande efeito importante, a pessoa vai começando a se desinteressar pelas coisas, porque elas não causam o mesmo frisson, a mesma recompensa, a mesma carga de adrenalina, dopamina que o videogame traz pra ela.
Exato. E aí eu acho muito importante que a gente retome o Ruizinga nessa. De que a gente encontra coisas desejáveis nos jogos e, a partir disso, tenta colocar elas no mundo. Então, quando eu tinha alunos que os pais entendiam que estavam viciados em jogos eletrônicos, a minha resposta era sempre: qual é a vida que essa criança tem fora desses jogos? Por que que é tão discrepante o prazer que ela tem num jogo, uhum, de videogame,
sim,
e o resto do dia a dia dela? O resto do cotidiano,
sim,
né?
Mas tem muita gente que tá tentando colocar esses elementos dos jogos na vida naquilo que a gente chama de gamificação.
Perfeito.
Que também é polêmico. Tem lados positivos e lados negativos, né? Porque eu acho que a gamificação pode ser interessante para várias coisas. As pessoas conseguem atingir os objetivos dela gamificando. Elas se sentem estimuladas a fazer exercícios físicos, a aprender outro idioma, a arrumar a casa, sei lá, gamificando. Eu acho que tem um efeito positivo prático. Mas tem um efeito negativo, que é a pessoa vai ter que gamificar tudo. Qualquer coisa da vida dela, ela tem que gamificar.
E aí, o termo gamificação é bastante complexo e polêmico, inclusive, né? Vários estudiosos entendem gamificação de maneiras diferentes. Mas eu acho que...
O termo já tem uma conotação negativa.
Sim, é verdade. Tem gente tentando salvar o significado, né? Dar algum caráter positivo pra ele, mas em geral ele tem um caráter bem negativo. E aqui no tema do nosso episódio, nesses conceitos que a gente está construindo juntos, acho que faz muito sentido a gente pensar que gamificação é oferecer feedback instantâneo e recompensa instantânea pra coisas que não são jogos.
Sim.
Acho que essa é a ideia. Então, aprender um idioma é uma coisa que se faz milhares de anos, de muitas maneiras distintas.
Exato,
né?
E além de ser uma coisa antiga na humanidade aprender idiomas, qualquer método de aprender idiomas demora muito. Você vai demorar um bom tempo para aprender idiomas.
É difícil.
É uma coisa difícil.
É uma coisa naturalmente demorada.
É uma coisa que exige não só tempo, mas também prática. Você precisa de... E a prática demora tempo. Então, tipo, é uma coisa demorada. E é muito fácil de você desistir. Porque demora, você não chega em lugar nenhum por muito tempo. De repente tem aquele dia, todo mundo que aprendeu algum idioma, inglês, sei lá, tem um dia mágico que o idioma estrala pra você. Mas não foi mágico, foi porque você ficou anos e anos treinando pra você falar aquilo.
Você tem que acumular muita coisa. Isso. Pra que, de repente, a coisa deslanche, né?
E aí a pessoa pode desistir. E aí a gamificação tenta segurar a pessoa, fazer com que ela não desista.
Porque a gamificação dá feedback instantâneo de erro e acerto. Isso quer dizer que é uma lógica muito pautada em exercícios.
Uhum.
Não é só pautada em uso. É pautado em teste.
Ele não dá pra se gamificar o aprendizado só se ele for passivo, assistir palestra. Não. Não dá.
Ele tem que descobrir se você tá acertando ou errando.
Uhum.
E ele tem que criar objetivos que são imediatos para que você tenha recompensa imediata. Então ele cria uma série de etapas diferentes. E aí você passou da aula 1, você passou do módulo 1, e aí você ganha alguma coisa, que são coisas que só existem internamente, como é de praxe nos jogos. Você ganha um badge, você uhum. ganha...
Um achievement.
Um achievement, você ganha um chapéuzinho pro seu avatar. ou qualquer coisa uhum. nesse esquema.
E... Ou a coruja fica te enchendo o saco se você não faz as coisas. Né?
Ela fica muito triste com
ela
você.
Ela fica muito triste, muito chateada.
A coruja que não existe fica triste com você.
Exato, e você não quer que a coruja fique triste, né? Tem uma coisa meio Tamagotchi, né?
Total, é claro que isso tem um efeito. É, talvez exista um efeito colateral de que você piora o aprendizado. Não necessariamente, mas é possível.
Porque aí a pessoa fica focada no jogo e não no aprendizado em si, né?
Isso, porque você reduz um pouco o que é o aprendizado para etapas muito curtas, uhum. para muitos testes, para que você fique o tempo inteiro vendo se acertou
ou errou. Dando feedback, né?
É, essa busca por muito feedback e etapas muito curtinhas... pode, não necessariamente, mas pode acontecer, de piorar o aprendizado geral. É, mas, por outro lado, a gente sabe que esse feedback instantâneo, recompensa instantânea, mantém as pessoas engajadas e a taxa de desistência fica
muito menor. É muito menor.
O que a gente tem que pensar aqui é que o que a gente ganha de positivo com jogos de videogame, essa coisa gostosa que a gente não quer mais parar, pode ser reproduzida em outros aspectos da vida. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que o resto da vida não possa ser gostoso, proveitoso, satisfatório.
Sem esse feedback instantâneo.
Exato, de outras maneiras.
É,
o não ter feedback instantâneo é um prazer diferente.
Uhum.
O que é arriscado é você oferecer um prazer para uma criança na forma de um jogo de videogame... e não oferecer nenhum outro tipo de prazer de nenhuma natureza.
Sim.
Nem instantâneo, nem lento. Né? Nenhum tipo de outra experiência aí fica, positiva.
Aí fica muito fácil pra desenvolver
o que a gente chamaria de vício.
Um vício, uma adição ao videogame, né?
Um jogo de futebol não tem... Quando você joga, né? Quando você tá jogando com um amigo um jogo de futebol. Ele não tem o mesmo tipo de recompensa e feedback instantâneo de um jogo de videogame.
Não.
Mas ele tem outros tipos de prazer.
Tem a socialização, o encontro com as pessoas.
A sensação de que você fica bom aos poucos.
E que é uma coisa bem lenta, né? O ficar bom aos poucos é uma coisa típica do esporte e que é muito lento. Jogar futebol ou correr. Mas correr é um negócio que, tipo assim, as diferenças são mínimas. Você tem que estar olhando no micro detalhe para saber, ele conseguiu melhorar em 10 segundos. É uma coisa assim muito, muito sutil para acontecer de repente. Acontece muito, em períodos de tempo muito grandes.
E você
tem que estar muito resistente para conseguir, para seguir em frente, né?
Você pode gamificar a corrida, ganhando badges e distintivos, porque isso. Você aumentou um pouquinho o que você fez do dia anterior, mas você também pode aprender a apreciar essa melhora gradual como uma coisa diferente do que os jogos oferecem.
É bom saborear, né? Saborear lentamente. Tem um monte de gente que tenta vender um estilo de vida slow, em que tudo é devagar. Acho que não precisa ser tão assim, mas de vez em quando, ou boa parte do tempo, você vai estar tendo que pensar no longo prazo. Porque as coisas não são todas instantâneas, né? Tipo, tem que ter... Isso eu acho que é uma questão que a gente vai falar talvez um pouco mais pra frente, mas eu já vou adiantar aqui. É a capacidade que o videogame tem de ampliar a ansiedade das pessoas. Eu acho que tem a ver no tópico velocidade, que a gente vai abordar daqui a pouco. As coisas nos videogames tendem a ser muito rápidas. E aí as coisas que não são tão rápidas tornam as pessoas impacientes e ansiosas.
Uhum. É claro que não é só videogame que faz isso. A gente tá vivendo num momento em que é o auge dos microvídeos.
Os cortes. E os TikToks.
Sim, né? Redes sociais que são focadas em te oferecer um conteúdo extremamente curto, em que em 5 segundos você tem que decidir se você quer continuar vendo ou não. Em 5 segundos para falar, não gostei, próximo. E se você gostar do próximo, você vai ficar 20, 30 segundos. E aí a gente tem uma questão...
O tempo de atenção da pessoa é cada vez menor.
Fica mais raro que as pessoas topem ver filmes longos. Que as pessoas topem até...
Escutar um podcast que nem o nosso.
Exato, podcast de uma hora e meia. Se assistir um episódio de série de uma hora, já tá ficando cada vez mais incomum entre as novas gerações.
É verdade.
Videogames como experiências muito rápidas e... Se a gente tá pensando nos videogames dos anos 70 e 80, experiências muito curtas, elas têm uma tendência a criar esse cenário.
Sim.
De que o resto parece muito lento.
Tudo muito lento. Exato.
Mas a graça dos videogames é que eles não são isso. Eu acho que eles permitem isso. É um gênero novo de jogos que permitem que isso aconteça.
Uhum.
Eles não precisam ser assim obrigatoriamente.
Não, elas não precisam ser assim de jeito nenhum, mas acabou gerando esse efeito. É inegável, né?
Sem dúvida.
É muito difícil ter tanta velocidade em qualquer outra diversão humana. Toda diversão humana de outro jeito vai ser mais lento. É o videogame que começa sendo muito rápido e aí avançou para as outras coisas, porque a tecnologia permite. Então, o microvídeo era impossível. Imagina um microvídeo no sei lá, nos anos 80.
Na televisão.
Não faz sentido, não vale nem a pena. Como que eu vou no lugar e alugo um microvídeo de 20 segundos na locadora e ponho no meu videocassete? Não faz sentido. Se eu fui até lá, peguei um negócio, tem que durar uma hora e meia, pelo menos, né? Se eu esperei a semana inteira pra começar o programa na televisão, que dure uma hora, pelo menos. As coisas são mais difíceis de serem conseguidas e a gente valoriza mais. Agora as coisas são muito fáceis, o que é maravilhoso. Eu comparo, eu tô estudando agora, eu comparo como que era a minha época de estudante nos anos 90 e 2000, e pra agora...
É muito mais fácil.
É, né? Muito mais fácil, eu tenho acesso a muito mais coisas e tal. Então é maravilhoso. Mas também tem isso, se tipo, eu valorizo menos. O livro eu baixei, eu mal olho ele. Antes eu tinha que economizar no mês, comprar o livro, então eu tenho que ler o maldito livro do começo até o final, né? Então tem essa... Eu acho que essa ansiedade, essa falta de paciência tem muito a ver com tecnologia em geral, além de ter a ver com os videogames. Mas é um efeito, sim. As pessoas... Teste para quem está escutando o PocoPixel agora. Escrevam aí nos comentários, no site do PocoPixel ou no Spotify. Você está fazendo alguma outra coisa enquanto a gente está falando agora?
Uhum. Provavelmente, já que é um podcast.
É muito provável que você esteja fazendo alguma coisa. Essa outra coisa, ela compete em atenção com o que a gente está falando ou não? É uma coisa do estilo, estou na esteira. Ou estou lavando louça, que é uma coisa que eu faço meio automático. Ou tô, sei lá, passando roupa. Ou você tá, ao mesmo tempo que escuta a gente, você tá lendo a timeline do Instagram ou do Blue Sky ou do Twitter. Ou você tá vendo televisão ao mesmo tempo que eu escuto o podcast. Você tá jogando videogame ao mesmo tempo que escuta o podcast. Quantas atividades simultâneas você tá fazendo agora enquanto você escuta o PocoPixel? Escreve aí nos comentários.
Gente, recado importante aqui. Não é só no videogame que rola fazer um upgrade no seu personagem. Sabe como dá pra aumentar o seu nível no mundo real? A resposta é a Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil.
Na Alura você tem professores conceituados que são desafiadores como chefões de videogame, mas que vão fazer você aprender e você vai ter as melhores recompensas. A gente não falou de recompensa? Conhecimento... habilidades reconhecidas pelo mercado. Olha, a Alura tem curso de todos os assuntos. Tem programação, tem design, tem game design. Todas as áreas de tecnologia são oferecidas pela Alura. E você vai ter sempre, garantido pela Alura, o melhor conteúdo.
E tem um aspecto social também, porque você pode tirar dúvidas com seus professores, com outros alunos e até usar a inteligência artificial, que é a coisa mais tecnológica possível. Quem gosta de videogame e tecnologia vai brilhar nesse momento. E se você está procurando seu primeiro emprego na área de tecnologia, a Alura é o item que falta no seu inventário.
Ó, você tem a chance de usar o cupom do PocoPixel para garantir 15% de desconto. Então acessa agora, ó, alura.com.br/PocoPixel ou você entra na Alura e usa o cupom PocoPixel. Você vai ter 15% de desconto na matrícula. Ó, é imperdível. A Alura é a fase bônus que muda o seu jogo. A impaciência faz com que as pessoas paralelizem. Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, porque elas não aguentam ficar muito tempo olhando para uma mesma coisa ou escutando a mesma coisa, elas fazem várias ao mesmo tempo. É um problema que eu tenho também. Não é um problema só de você que está escutando PocoPixel. Eu já escutei muito podcast jogando videogame. Ou vendo jogo de futebol. Assistindo futebol, o futebol ele exige uma paciência, né? Basquete, que é a sua especialidade.
É longo, é.
É longo, exige uma certa paciência. Então o que você faz? Faz outra coisa junto. Pega o celular, arrasta o celular, faz qualquer outra coisa. Come. Tem pessoas que comem, né? Uhum. Enquanto assistem o futebol ou basquete pra poder fazer alguma coisa. Pega um celular e joga um joguinho enquanto assiste o futebol. Joga um joguinho, escuta um podcast e assiste o futebol. Tudo ao mesmo tempo. Porque a pessoa não consegue aguentar a duração longa de alguma coisa.
É, e... A duração longa não é só uma questão da gente valorizar mais porque é mais difícil. Também tem que tipo de coisa você pode construir na longa duração. Quando você está falando de um jogo muito simples de Atari nos anos 80, o jogo é muito curto, a experiência é muito curta e você fica jogando aquela mesma experiência múltiplas vezes. Quanto mais longo o jogo for, mais sofisticado é o argumento que o jogo pode ter.
É, porque precisa te dizer, ó, você tem que ficar um tempão por causa disso aqui.
Exato, né? Filmes conseguem fazer coisas mais sofisticadas do que vídeos muito curtos, porque você pode ir somando argumentos.
Exato.
Né? Você vai adicionando elementos e o produto final é muito maior. Então, videogames têm essa possibilidade de serem instantâneos. Dentro dessa possibilidade, você pode ter jogos que são muito compridos. Exato. Jogos que estão construindo argumentos muito longos. É que o feedback instantâneo acontece enquanto você tem essa experiência.
Sim.
Então, vamos pensar no primeiro jogo de Nintendinho que teve um save. Que você podia salvar o jogo porque ele era comprido demais, que é o The Legend of Zelda.
Legend of Zelda. Ele foi feito pro... Ele foi viabilizado. A gente sempre fala isso do PocoPixel. Ele foi viabilizado porque tinha um sistema de disquetes do Nintendinho no Japão, do Famicom, que permitia que você salvasse a progressão do jogo.
E pra ser lançado num cartucho, precisava ter uma bateria interna. O jogo
custava muito caro. Fizeram toda uma adaptação no cartucho quando foi lançado nos Estados Unidos.
Ele ainda mantém a lógica de que tem um inimigo na tela, e você bate nele e você sabe na hora se você acertou ou errou. Videogames, inclusive, foram ficando cada vez melhores nisso, de te dar um feedback visual e às vezes até tátil. Assim, mesmo que o controle não trema, você sente que você acertou o inimigo.
Geralmente é por uma combinação de visual e som. O cérebro, de alguma maneira, completa o visual e o som com essa sensação tátil.
Então tem um barulho a espada quando ela não bate em nada, tem um barulho na espada quando ela bate em alguma coisa.
E você tá vendo, e aí o seu cérebro completa com a sensação tátil.
E o inimigo é empurrado, e ele pisca, e são várias coisas diferentes que te dão a resposta na hora. Você acertou o inimigo.
Daqui a pouco eu vou pegar esse seu gancho aí.
Boa.
Continua.
E se você erra o golpe e o inimigo te acerta, você perde um coraçãozinho lá. Então, ainda estamos falando aqui de respostas imediatas. E aí a sensação é muito prazerosa em tudo que você faz. Porém, a proposta do Legend of Zelda é muito maior. É de longa duração.
Uhum.
Então, com o passar do tempo, a gente vai ficando calejado para essas pequenas experiências do jogo. Elas vão sendo feitas de maneira completamente braçal e você perde a sensação de prazer de estar matando esses inimigos.
Sim.
Ele é um contato muito inicial com o jogo. Chega uma hora que você
passa... O jogo vira outra coisa.
Vira outra coisa. Você fica passando pelas florestas e matando inimigos, nem percebe. Aí você pode fazer isso enquanto escuta um podcast. Porque o que tá em jogo é um objetivo maior, mais longo. É encontrar uma chave pra abrir uma dungeon, pra chegar no final dessa dungeon, pra ver o final desse jogo. Dá pra construir argumentos maiores e aí a sensação de completude, de a satisfação de você ter vencido, vai ser de outra natureza.
Sim.
Desde que você chegue até lá.
É. Vou pegar o gancho.
Manda.
Você falou que quando você pega a espada do Legend of Zelda, você tem um barulho e você tem um visual de que quando ela acerta, de quando ela erra. E não. E completou falando assim: mesmo que não vibre, os jogos hoje vibram. O DualSense, que é o controle do PlayStation 5, é tipo a oitava maravilha do mundo, assim, né?
Vibra de várias maneiras diferentes. Os gatilhos têm tensões diferentes.
É, tudo. Tem o controle tem feedback, inclusive visual. Ele tem uma luz. Ele tem um feedback auditivo. Ele tem um alto-falante. O alto-falante ele é meio espacial, então você sente em diferentes posições do controle o som. Tem o som que tá vindo da televisão. O Astro's Playroom, que é o jogo que vem junto com o PlayStation 5, basicamente para mostrar as capacidades do DualSense, ele brinca com isso o tempo inteiro. Então, às vezes sai som pelo controle, às vezes sai som pela televisão. Às vezes pisca no controle, às vezes pisca na televisão. Às vezes vibra de vários tipos de jeitos diferentes. Puxa o gatilho. A gente está falando de uma mídia que tem uma quantidade de estímulos sensoriais dos mais diversos. E vai aumentando cada vez mais. É a experiência de entrar no arcade, no fliperama, em que tem som de 6 jogos ao mesmo tempo nas telas, todos eles estão piscando, você vai lá e aí pula, explode.
Muita coisa simultânea.
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cada vez mais com esses controles, feedback de todo tipo. A gente não aceita mais coisas que tenham menos sensações, não estão te oferecendo tantas sensações quanto esses jogos dão de visões que mudam, de sons que mudam, de coisas ao mesmo tempo, é tátil, é vibração, é sons vindo de várias fontes diferentes. Uma aula, por exemplo, começa a ficar chata. É uma pessoa falando. Cadê a explosão? Cadê o visual mudando? Aí agora tem aula com o PowerPoint pra tentar dar alguma coisa. Aí para pra mostrar um vídeo. A gente precisa de estimulação que, nos 5 sentidos, o tempo inteiro. Daqui a pouco vai ter videogame com cheiro, vai ter videogame com gosto.
É, e a gente falou disso, de como isso acabou influenciando também o cinema, por exemplo, né?
O cinema tem que ser super agitado o tempo inteiro.
Tem um impacto na cultura pop. Mas eu acho que o motivo pelo qual existe tanto estímulo no videogame é por conta da agência. É porque o jogador tem que se sentir imerso naquilo. A gente tava comentando que os videogames evoluíram para não ter mais high score. Ou para não ter a necessidade de um high score. Porque ele é uma experiência contida em si mesma. E como sou eu jogando, eu estou dentro daquele jogo, né, naquela experiência completamente fechada, eu preciso estar cercado por estímulos que mantenham a ilusão de que esse mundo existe por si só.
Sim. Mas eu vejo que cada vez mais agora as experiências que você dá tem que ser assim, imersivas. Esse nome virou. Uhum. Então, assim, ir no jogo de futebol, ir no estádio, tem que ser imersivo. Você tem que ter mil coisas acontecendo. Tem que ter a banda, tem que ter a torcida, tem que ter o jogo, tem que ter vendedor de hot dog, tem que ter distribuição de camiseta. Tô pensando num jogo estilo americano, assim, sei lá, de basquete. Tem que ter mil cheerleaders, tem que ter mil coisas acontecendo nas lojas, e sons, e luzes. Tipo, é um cassinão mesmo, não é? Lembra em tudo um aspecto meio Times Square ou Las Vegas. Tem que ter um bilhão de coisas acontecendo. E o que é que existe no mundo que é assim desse jeito? Nada, né? É uma coisa totalmente artificial. E as pessoas começam a ficar intolerantes pra quando não é imersivo. Tipo, até a arte. Agora, tá tendo direto, exposição imersiva do Van Gogh no shopping. Aí você, tipo, eles botam um monte de projetores e aí o quadro, em vez de você estar olhando pro quadro, você está olhando pro quadro que está no teu pé, na tua cabeça, não sei aonde, na tua cara. Tudo é isso, sabe? A imersão virou um aspecto fundamental da diversão. Se não é imersivo, não é divertido.
E é curioso, assim, porque dá para imergir num jogo de videogame sem nenhum desses elementos existindo. O jogo pode ser completamente abstrato. A gente joga Tetris.
Uhum. Né, com... Não tem imersão nenhuma no Tetris. Ele não tem nem som.
Ele não precisa de som.
Ele não precisa. É, a primeira coisa que a Nintendo fez quando viu o Tetris falou, vamos botar uma musiquinha. Mas é tipo, não precisa. A maior parte das pessoas jogava no Game Boy mudo, porque tá na fila, não vai ficar incomodando as pessoas com barulhinho.
E não tinha nem cor, né? O Game Boy original era preto e verde.
A ideia da imersão é que ele substitui a vida, né? Então o Astro's Playroom, ele substitui a vida, porque todos os seus sentidos estão olhando pro jogo. Tanto que é, várias experiências de videogames com óculos da Meta e o PlayStation VR e não sei o que, realidade virtual, pra substituir a vida, que nem o... o Virtua Boy fazia com tanta precisão, né? Aquele mundo vermelho.
Horroroso.
Mas a ideia é essa, né? Você substitui a tua vida pelo videogame. Então nem ver um quadro mais é possível. Você tem que substituir tudo que tá ao teu redor por quadros e quadros e pra você entrar numa imersão.
Mas é, por definição, um jogo ele tá propondo um sistema avulso, independente de regras, que pra jogar, a gente precisa aceitar. A gente aceita que aquilo existe, entra naquele mundo composto pelo esse conjunto de regras e a gente esquece, pelo menos parcialmente, do resto. Todo jogo é, por definição, imersivo.
Tudo é, por definição, uma espécie de escapismo.
Uhum.
É... Ler um livro é escapismo. Por alguns momentos eu não tô mais na minha vida, eu sou o... O marinheiro em busca do cachalote, sabe?
É que tem algo de jogo na literatura.
Uhum.
Porque existe um conjunto de regras propondo um mundo novo e você tem que aceitar essas regras escritas por aquela pessoa, você tem que acreditar nelas momentaneamente e aí, imediatamente, você emerge na história.
Mas parece que tem que ser mais. O mundo do Ben-Hur já era bastante imersivo, porque tem música e vídeo. Mas não, agora tem que ter tátil. A cadeira do cinema tem que chacoalhar. Tem que jogar água na tua cara. Tem que dar um tabefe, sabe? Tem que ser 3D. A gente tá intolerante ao só dois sentidos sendo envolvidos numa coisa, sabe?
É, eu acho que a gente acabou sendo levado por uma ideia um pouco restrita do que é a diversão.
Uhum.
Porque o que a gente tá falando aqui sobre agência do jogador, feedback, recompensa... acabou se tornando uma espécie de teoria da diversão. Que quando o treinamento pro trabalho quer ser divertido, ele propõe algo nesses termos.
Uh-huh, sim, sim.
Né? Quando você... Ah, não, eu não quero que aprender a dirigir seja tão chato e monótono. Como é que
gente,
eu torno isso divertido?
O RH tem umas regras de conduta dentro da empresa que tem que ser transmitidas. Então vamos jogar esse joguinho aqui para aprender as regras. É uma coisa chata, regras. Mas aí eles transformam uma coisa com aspinhas. Divertida! Tudo tem que ser isso, né? É,
o Ralph Koster, ele tem um livro muito influente. A Theory of Fun. É uma teoria da diversão.
Ah, que interessante.
E ele tenta analisar, né, quais são os elementos que psicologicamente tornam o videogame divertido.
Ah, perfeito.
E aplicar para outras coisas. E
é o fator diversão da ação games.
É. Quão divertido esse jogo é.
É, exato.
E eu sinto que ele acabou criando a base de quase tudo que se usa como gamificação hoje em dia.
Interessante.
E eu sinto que é uma visão extremamente restrita do que diverte quando você tá jogando. Porque sofrer num jogo de videogame é extremamente divertido também.
É divertido, divertido.
É, passar dias num esquema extremamente lento, tentando encontrar qual é a solução de um puzzle, também é divertido.
Sim.
Quando eu passava todo o meu tempo em sala de aula, pensando o que eu ia tentar para solucionar um problema do The Dig quando eu voltasse para casa, eu tava me divertindo muito.
Uhum.
É, videogames são muito bons em fazer a gente sentir que a gente solucionou um problema. Isso é muito encantador. O impacto psicológico que jogos de videogame tem na autoestima das
pessoas...
É verdade, pessoas
é muito grande.
É muito grande.
A gente não fala disso, não se fala disso, né?
A gente se sente capaz, a gente se sente poderoso. O fato de que isso é imediato não é tão importante assim. Eu acho que já foi, mas a gente ficou tão preso nessa ideia que a gente acabou levando essa questão da imediatez para outros elementos da vida.
Sim.
A gamificação torna tudo muito imediato.
Perfeito.
E as recompensas podem ser lentas, ou a recompensa pode ser, e os videogames ensinam isso muito bem, autocentradas. A recompensa de um jogo pode ser jogar o jogo.
Jogar o jogo, continuar jogando. É só isso, né?
A gente não pensava qual seria a recompensa de ler um livro. Essa lógica de que você só vai ler o livro se você for recompensado tá perdendo o foco no fato de que ler o livro é divertido em si.
Sim.
De que experimentar esse conjunto de regras tem uma diversão em si
intrínseca,
própria.
Intrínseca,
é isso.
A gente tem falado desses efeitos que são efeitos parcialmente positivos e parcialmente negativos. Acho que a gente, pra gente encerrar o tema, a gente tem que passar rapidamente por mitos. São aspectos que comumente se fala sobre os videogames e que não são verdade. São balela, realmente nunca foram provados e, ao contrário, foram constantemente desprovados por estudos, por um monte de coisas assim. O primeiro mito é: o videogame, ele é antissocial, ele faz as pessoas se isolarem, porque agora o meu filho fica o dia inteiro na frente da televisão ou do computador e não vai jogar bola, ele não vai jogar peão na rua, ele não vai soltar pipa. Não é verdade.
Não.
O videogame não é antissocial.
É que
ele cria uma outra socialização. Mas ele em si não é nada. Ao contrário, ele é muito social. Se você pensar as experiências dos arcades, é uma experiência social aquilo.
É claro. É que a experiência do jogo, ela tem esse diferencial de que você não precisa de um adversário humano, de que você não precisa de um juiz, você não precisa de um mediador. O jogo de videogame cuida de todas essas partes. Então você pode jogar simplesmente com a máquina. A questão é que você pode jogar com a máquina e outras pessoas simultaneamente, pela internet, sentado no sofá, na experiência do arcade. E você pode falar sobre essa experiência,
isso,
compartilhar
como
essa experiência.
Que é a ideia
depois
do Legend of Zelda, por exemplo. Um jogo feito para um grupo jogar.
Uhum.
As pessoas trocarem ideias, ou os Adventures. Os Adventures eram jogos, evidentemente, jogos de copiloto. Todo mundo já jogou um Adventure Point and Click num PC com copilotos, com pessoas que ficam falando, tenta aqui, joga ali, não sei o quê. Outro jogo de copiloto clássico, o The Incredible Machine. Era um jogo de copiloto. Por que você não coloca a bolinha um pouquinho mais pra cima? Ah, senta aí, faz aí você. São jogos típicos de copilotagem.
Tem um jogo moderno que eu gosto muito, que é o Firewatch, que é um jogo sobre uma pessoa que tem que ficar nessas montanhas dos Estados Unidos durante o verão pra checar se não vai
ter
incêndio. E o jogo te sugere que você imprima o mapa e dê pra uma pessoa do seu lado.
Pra ela ser copilota.
Pra uma pessoa jogar, andar por essas florestas que são gigantescas e alguém dizer, olha, vai pro norte, vai pro nordeste, agora tem um rio, esse tipo de coisa. Mas é, por muito tempo, os jogos viviam desse boca a boca. De você contar pros outros o que você descobriu, o que você encontrou. Em que nível seu Pokémon evoluiu.
Uhum.
Agora essas coisas são na internet, mas os fóruns ainda existem, as pessoas ainda trocam
Exato.
Essas informações, né?
Exatamente. Então, essa conversa sobre os jogos é muito social. Os jogos em si são sociais. Eu não consigo imaginar por que o videogame seria menos sociais do que pipa.
Não, acho que é só essa confusão com o fato de que o jogo media ele próprio.
Uhum.
De que um jogo eletrônico estabelece as regras sem que outra pessoa precise fazer isso.
Eu me lembro da minha infância e muitas interações sociais eram mediadas pelo jogo. Os meus amigos da rua, a gente jogava videogame, a gente criava campeonatos, a gente ressignificava os jogos, sabe? A gente criava camadas e camadas de significados em cima dos jogos que eram camadas de significados sociais.
Claro, você cria jogos em cima dos jogos
isso,
com essas outras pessoas.
Isso,
né?
Exatamente. Né? Então eu acho essa ideia do que o videogame isola as crianças e balela de gente que não está acostumada com uma coisa nova e que quer imputar problemas a elas.
Uhum.
A gente tem uma outra questão que a gente precisa de conversar, que a gente vai conversar mais detalhadamente lá no episódio lá na frente, na sessão polêmica, na salinha vermelha da temporada, que é a questão da violência. Muito se falou e muita gente quis se aproveitar dessa visão comum, do estereótipo de que os videogames fazem as pessoas ficarem violentas. Porque os jogos têm violência fictícia, violência fantasiosa, e isso estimula as pessoas que jogam os jogos a fazerem atos violentos na vida real.
Perfeito.
E não é verdade.
Não.
Não é nada verdade.
O Gerard Jones, no livro Brincando de Matar Monstros, ele aborda muito essa questão sobre por que crianças gostam de jogos violentos. E ele nem tá falando especificamente de videogames, mas crianças gostam de brincadeiras de luta, de tiro.
De tiro, muito comum.
De brincar de espadinha, né?
Uhum.
São muitas brincadeiras de conflito, de combate, de morte, né? De matar oponentes, matar adversários. E ele levanta vários estudos clínicos sobre se essas brincadeiras e se videogames violentos deixariam crianças violentas. E alguns estudos mostram que a criança fica momentaneamente agitada, ou talvez até violenta, no instante em que ela está jogando, mas que essas coisas não se estendem após o fim do jogo.
Uhum.
Porque o jogo é um lugar de fantasia. A gente tem uma correlação meio confusa com o fato de que crianças que vivem em ambientes violentos, que têm experiências violentas na vida normal, elas brincam muito de coisas violentas porque é uma tentativa, como a gente estava comentando antes, de regrar essas situações, de dar ordem e até proteção para esses casos. Então eu li um estudo recente sobre crianças brincando em aulas de educação física de comunidades muito pobres no Brasil. E as brincadeiras invariavelmente envolvem tiroteio, gente atirando uns nos outros e morrendo e fazendo histórias de fantasia em cima dessas mortes. Muitas vezes polícia e bandido. E são crianças de ambientes muito marginalizados, em que parentes morreram mesmo, em que parentes vivem no tráfico de drogas e atiram, matam e morrem também. E essas brincadeiras, elas tentam criar um ar de segurança para lidar com essas questões.
Uhum.
É uma fantasia, e justamente por ser uma fantasia, você pode experimentar essas coisas que afligem as crianças do mundo real...
De um jeito seguro.
De um jeito seguro, que não tem absolutamente nenhuma consequência.
Seguro e controlado, né?
Exato.
Porque a criança, ela cria o próprio destino na brincadeira, né?
Então, muitas vezes são crianças que são violentas, porque vivem em ambientes de extrema violência. E elas gostam de jogos violentos porque é uma maneira de tentar lidar com isso de alguma maneira.
Faz muito sentido.
E aí, você pode até criar estudos em que você fala, tá vendo? Crianças que jogam jogos violentos são mais violentas. Mas não é por causa do jogo. O jogo é uma tentativa de lidar com isso de uma outra maneira.
E tem uma outra questão que eu acho, quando eles fazem esses estudos, ou quando tem casos anedóticos, o que é pior ainda, porque tem os estudos e tem o que... políticos e imprensa gostam de explorar, que são os casos anedóticos, né? Os casos anedóticos sofrem do famoso viés, no sentido de o viés da realidade. Eu não digo nem que é um viés de confirmação, eu não sei que nome tem, eu vou pesquisar para os links do post, mas um viés da realidade estatístico, que é o seguinte: teve lá o massacre, a criança, adolescente, pegou uma arma do pai e atirou nos amigos, nos professores na escola.
Uhum.
Aí eles pegam lá o histórico dessa pessoa e descobrem que ela jogava videogames violentos. Ora, no mundo de hoje, em que todo mundo joga videogame, todo mundo joga videogames violentos, é óbvio que um assassino em série joga videogames violentos, porque todo mundo, a freira, joga jogos violentos, sabe?
Claro, claro.
É que nem falar assim, fizemos um estudo e descobrimos que todo mundo que atira nas pessoas come feijão.
Isso, bebe água.
Bebe água. Assim, do tipo, os videogames são cada vez mais presentes. Então é claro que o maníaco do shopping jogava videogame. Porque todo mundo jogava... As pessoas que estavam lá assistindo o filme no shopping... Também jogavam videogames violentos, jogavam Duke Nukem, sei lá. Era um jogo muito popular, muito comum. Você encontrar um jogador de Duke Nukem é que nem tropeçar na pedra na rua, assim, sabe? Então, tipo, existe um viés da realidade que aí o viés da confirmação chega. O político, ou a mídia, ou alguém quer fazer a relação entre videogame e violência, porque um dia tava na sala e viu o filho jogando um jogo que era dando tiro e falou, nossa, que violento. Porque todo mundo teve essa experiência, né? De você estar jogando, e aí é um barulho de tiro, tum, 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 e pessoas fazendo, ah, 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 aí chega uma mãe, um tio, uma avó, e fala, ai, que horror, o que tá acontecendo, né? Aí extrapola, pessoas que têm um poder maior do que sua avó, elas extrapolam isso e procuram nos casos anedóticos os elementos de violência nos jogos.
É claro. E a gente vai falar bastante de violência,
vai ter um episódio,
né?
Só
vai
sobre
ter um episódio
isso.
Sobre violência, mas eu acho legal focar nessa ideia de que aquilo que a gente vê como violência quando uma criança está jogando ou brincando não é necessariamente o que parece. Porque essa é a principal marca do jogo. Os objetos, os acontecimentos do jogo, eles estão ressignificados. Eles são outra coisa. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa correndo para fugir de uma onça. Não é a mesma coisa que uma pessoa correndo nos 100 metros rasos.
Aham, sim, claro.
Mas pro desavisado, a corrida é a mesma.
É uma pessoa mexendo as perninhas, os bracinhos.
Então você pode ver uma pessoa correndo e falar assim, meu Deus, ela tá fugindo. O que em geral acontece. Aparece um monte de crossfiteiro correndo na rua e o pessoal acha que é arrastão e sai correndo junto.
Tem muito isso.
É porque o ato de correr, que talvez inicialmente fosse uma fuga, ele foi ressignificado pra virar uma brincadeira. Essas coisas mudam de sentido quando são executadas num clima lúdico. É o que os acadêmicos chamam hoje de brincadeiras lúdico-agressivas. É brincar de bater, é brincar de lutar, é brincar de atirar. Essas coisas parecem agressivas quando você está olhando de fora. E, em geral, os estudos mostram que os professores tentam impedir essas brincadeiras o tempo inteiro.
Uhum.
Não só os videogames. Não é só o jogo de tiro que a mãe fica preocupada e tenta fazer o filho parar de jogar. É as professoras vendo nas salas de aula crianças de 3, 4, 5 anos brincando de tiro e falando não, não pode brincar disso aqui. E as crianças ficam confusas. Porque elas não estão sendo violentas, elas não estão atirando, elas estão brincando de atirar.
Sim.
Elas estão pegando elementos do mundo e ressignificando para virar uma
outra coisa, exato.
Mais controlada ou puramente lúdica, puramente divertida. E aí, assim que a professora vira as costas, as crianças voltam a brincar de tiro, claro. A brincar de luta, a brincar de bater, etc.
Sim. A gente vai ter um episódio só sobre violência, porque violência é um aspecto muito fascinante dos videogames, porque a violência tá meio imbricada nos videogames a partir de um certo momento. E a gente quer tentar entender nesse episódio por quê e quais as consequências disso, né? E todos os mitos que estão em volta disso, mas acho que a gente já fala já no episódio 5. Não, videogame não causa violência nenhuma no mundo real. Não tem massacre, assassinato causado pelo videogame.
E o Gerard Jones, no Brincando de Matar Monstros, fala muito disso. De pode ser no videogame, mas pode ser sem nenhum tipo de entretenimento eletrônico. Crianças vão brincar de matar. Porque não só é um jeito simbólico de lidar com a morte, com uma coisa que apavora todos os seres humanos no mundo, mas é também um jeito de empoderamento infantil. É um jeito das crianças se sentirem fortes.
Poderosas.
Poderosas num mundo que é muito opressivo pra elas.
Sim.
Num mundo que não é feito pra elas.
Não é nada feito pra elas.
A criança tem dificuldade de abrir uma porta, tem dificuldade de alcançar a pia. E aí quando ela tá brincando de matar um monstro, de ser um super-herói e vencer o vilão, ela se sente muito forte. E eu acho que a gente foca pouco nisso quando a gente fala de videogames. Videogames são ferramentas de empoderamento.
Uhum.
Existe um desafio. Você vence o desafio. Você se sente bem porque você é capaz de fazer isso.
Perfeito.
Você se sente poderoso, forte. Você se sente autônomo.
O videogame ensina muitas coisas, hein? É. O videogame ensina essa ideia de que você tem a possibilidade de vencer, porque o jogo exige um contrato entre o jogador e o jogo que fala vencer é possível.
Perfeito.
Isso não existe no mundo. O mundo não tem vitória dada a priori.
Uhum.
Então o mundo não é um lugar em que os resultados são garantidos, então o videogame ele tem um contrato, ó, esse jogo pode ser vencido. Ele ensina que você pode jogar e tentar e melhorar e vencer nesse jogo, então é uma coisa interessante. Essa questão da autoestima é absolutamente fundamental, do poder, bem, da fantasia. O videogame ele consegue gerar uma quantidade de fantasia no mesmo nível do cinema, no mesmo nível da literatura, porque crianças e mesmo jogadores adultos que jogam aquilo completam aquela experiência dentro da cabeça delas. Não tem experiência mais imersiva que exista que fique só nisso, a pessoa vai embora e não complete. Não.
E claro, e os videogames são mais evidentes nessa questão, porque sou eu que tô jogando, sou eu que tô fazendo. Eu completo com a minha ação aquela atividade.
Além disso, né? As pessoas completam com o que não tá lá no videogame. Então eu vejo pessoas que jogam GTA V online até hoje, elas formam grupos, guildas e bandos e gangues e nada disso tá no jogo. É tudo na comunicação que os jogadores fazem entre si.
A pessoa joga roleplay no GTA.
Aquilo só existe na cabeça delas, não no jogo. Então Ah, eu vi o videogame impede a fantasia, porque bom mesmo é jogar, é brincar com boneco, ou com caixa de papelão, ou ler livros. Tudo isso é ótimo, e o videogame também. O videogame também gera muita fantasia. A boa parte das fantasias da minha infância não foram com bola de meia, foram com videogame, foram com computador, e não eram menos fantasiosas por causa do meio, sabe? Por causa da mídia que estava sendo consumida naquele momento.
Perfeito. E fazendo um paralelo com o mundo fora do jogo, aprender um idioma e ir num restaurante de pessoas que falam essa outra língua e ser capaz de pedir a comida e comer é uma experiência muito empoderadora.
Muito.
Você se sente muito grande por fazer isso.
Eu consegui, né?
Exato. É, mas, curiosamente, a gamificação do aprendizado de línguas nunca está focada nesse momento de empoderamento. Ele está focado em outros elementos dos videogames, que é a imediatez.
Uh-huh.
A recompensa, que não é uma recompensa no mundo, é uma recompensa interna, no jogo. É uma recompensa que não existe, né?
Que cumpre um papel de manter a pessoa engajada, não desistir do ensino, mas que é um pouco limitante também.
Exato. É que se a gente mantém em mente que existe uma recompensa muito maior, muito mais empoderadora, mais lenta no aprendizado de língua, talvez você não precise ficar ganhando troféuzinho ao longo de todo o seu aprendizado.
Perfeito.
É, tem várias coisas que a gente pode aprender com os videogames. Algumas funcionam melhor, outras funcionam pior.
Exatamente.
Algumas tornam nossa atenção mais curta. Outros podem tornar nossa atenção mais longa, né? Nossa fantasia mais longa.
Exatamente. E o que a gente pode aprender com um joguinho de papelzinho?
Muita coisa, diria.
Tem um aspecto, consequências psicológicas do joguinho de papelzinho?
Quero só ver como a gente vai fazer isso acontecer.
Meu Deus do céu, agora é a hora do Tag Team!
Tag Team!
Tag Team.
Tag Team.
Tag Team é joguinho de papelzinho. É o jogo da temporada fora do jogo. Então a temporada é fora do jogo, mas tem um jogo. Porque aqui é um pouco pixel. Tem que ter jogo no final do episódio ou alguma coisa extra no final do episódio, porque é o nosso jeitinho.
É o nosso jeitinho. A gente gosta de um jogo e a gente gosta também de uma tabela. E por isso a gente tem uma tabela que elegeu os nossos 100 jogos preferidos de todos os tempos. Cada um de nós tem 50 nas mãos e a gente...
É o nosso estoque.
Isso. E a gente vai escolher fixo. 3 aqui das cartas que restaram, porque estamos gastando.
A gente vai gastando as cartas, os jogos. Quando a gente coloca as cartas, os jogos no jogo, a gente perde pra sempre. Não vai poder usar mais.
E vamos ver quem escolhe os jogos mais relevantes pra nossa discussão de hoje.
Exatamente. Dessa vez a gente fez diferente. A gente selecionou o time antes de gravar pra... Não fica um corte estranho no áudio, então a gente já tá com os times selecionados aqui. A dinâmica do jogo é a seguinte, cada um coloca um jogo, um papelzinho com o nome de um jogo na mesa, e aí o outro coloca, escolhendo, imagina-se, estrategicamente, o jogo que for escolhido por nós dois, em consenso, como o mais relevante para o tema do episódio, que nesse caso é videogame e psicologia, videogame e comportamento, leva. São 3 jogos, cada um tem 3 jogos previamente escolhidos. O que ganhar 2 vezes leva o episódio. Na temporada tá 3-1 pra você, Danilo.
Perfeito.
A gente tá no 5º episódio, como é número ímpar. Você começa. Qual é o seu primeiro jogo que você vai colocar na mesa?
Então, eu escolhi 3 jogos aqui, que o que eles têm a ver com psicologia é o fato de que eu não vou conseguir dormir de noite justificando as escolhas. Sim, difícil.
Difícil, mas qual vai ser o primeiro?
Eu vou começar com Doom.
Doom? Faz todo sentido. Você gastou uma carta da violência, do episódio de violência.
É verdade.
Você gastou a carta, Mas eu acho que faz muito sentido. Doom é um jogo que suscita controvérsia e que suscita conversa também. A gente tem bastante temas em volta de Doom. Eu acho que os pais e os educadores e os políticos e os sacerdotes ficavam horrorizados com o Doom, porque é um jogo muito violento, com uma descrição razoavelmente realista, vai, eu tô pensando com os olhos de 92, né?
Isso, tem que fazer esse adendo aí.
É. 1992, 1993, o Doom parecia muito realista. Era em primeira pessoa, o que é diferente para videogames, porque o videogame, até então, você jogava com um personagem terceiro, você estava vendo o personagem inteiro na tua frente, ele era outra pessoa que não você. O Doom confunde. O Doom, você sabe que você não é você, mas ao mesmo tempo como você está em primeira pessoa, é você. É você que está atirando nos monstros, né?
É, eu entendo que essa era a preocupação, né? O jogo parecia ter uma violência muito explícita pra época e você tá em primeira pessoa, o que deve deixar os pais horrorizados, porque parece que a criança se sente lá.
É, ela que tá atirando, né?
Mas é só muito engraçado não, que seja muito... com Doom, porque o Doom, pros nossos olhos atuais, é uma violência extremamente caricata, com gráficos meio cartunescos, e o rosto do personagem que você controla fica na tela o tempo inteiro.
Você tá vendo ele,
Você vê ele, porque conforme ele vai se machucando, né, ele vai ficando cada vez mais deteriorado. Você vai vendo no rosto dele como ele tá perto de morrer.
Então, o Doom tem isso. E tem outra coisa aqui no Doom. A gente... dá pouca atenção pra esses aspectos, mas eles são muito importantes pra pra contribuir pro julgamento que as pessoas fazem do jogo. O Doom é um jogo que se passa num cenário meio de ETs, alienígena, meio feio e violento por si só.
É uma ficção científica,
suja. Né? Tem uma música estilo thrash metal, sei lá, que fica tocando o tempo inteiro, que as pessoas associavam à violência, porque ela é ritmada e violenta, tem alguma dissonância, enfim, de alguma maneira, assim, a trilha sonora também induzia a essa visão de violência, de agressividade que as pessoas em geral associavam ao Doom. Então, acho que o fato de ser em primeira pessoa e o fato de ter essa ambientação agressiva tornava o Doom polêmico a ponto de muita gente falar: tem que proibir o jogo, esse jogo é um horror. E ele se chama Doom, né, também. E aí as pessoas mais religiosas falavam: por que que você está jogando um negócio que chama maldição? Enfim, coisas. É cultura. Cultura, a gente não consegue escapar dela. O Doom, ele representa um choque para pessoas da nossa cultura.
É, mas acho que ele é um dos primeiros e maiores exemplos de violência de fantasia.
Exato.
Né? Da fantasia, citando Gerard Jones, de matar monstros.
Exato.
E tem toda essa lógica de que você se sente muito poderoso matando esses monstros, ao mesmo tempo em que existe uma fragilidade. O jogo é difícil, você morre bastante.
Sim.
E você morre e começa de novo. E tenta outra vez. Essa é uma distinção muito importante psicologicamente para uma criança. Ela entende que as coisas não têm consequência muito rápido.
Uhum.
Esse medo de que a criança confunda o jogo com o mundo real é impossível, porque as consequências do jogo não existem. Até quando crianças muito novas vão jogar futebol ou algum joguinho de tabuleiro e elas ficam muito sentidas porque perdem. Elas choram muito, ficam desesperadas. Elas ainda estão com aquela confusão de que o que acontece no jogo não tem nenhum impacto na vida posterior ao jogo.
Sim.
Então não é um problema que você não venceu, não é um problema que você perdeu, né?
Sim.
Errar no trabalho tem consequências. Talvez você seja demitido, você não tenha mais salário. Errar no jogo, você só perde o jogo. O jogo é uma experiência em si mesmada, né? Então é muito importante ter essa fantasia de violência no Doom, em que você morre e tenta de novo, e tenta mais uma vez. Não dá pra confundir ela com a vida normal. É impossível. Sendo que não tem consequência nenhuma.
Exatamente.
E você pode tentar quantas vezes você quiser, né?
Muito bom. Eu vou colocar na mesa um jogo que apela para comportamento humano, para psicologia, de um jeito diferente do Doom.
Manda.
O Doom tem essa questão da agressividade, de ser em primeira pessoa. Esse jogo que eu vou colocar na mesa apela para o excesso de estímulos e para a velocidade.
Perfeito.
Eu tô falando de Sonic 3 do Mega Drive.
Olha só.
O Sonic, ele foi pensado, né? Ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi desenhado para ser um jogo de excesso sensorial. Ele, inclusive, ele foi usado como ferramenta de marketing da SEGA para provar que o videogame deles, no caso, o Mega Drive, ele era superior ao Super Nintendo porque ele era mais rápido.
Mais poderoso, né?
O poder é associado à velocidade. Então, O Sonic é um jogo que te engana em várias maneiras para dar a ilusão, a sensação de que você está jogando em alta velocidade. E um dos jeitos dele te enganar, de emular a velocidade, é o aspecto de imersão sensorial. Eles te colocam um monte de cores, um cenário super, super carregado, muitos objetos na tela e uma música de caça-níquel rolando o tempo inteiro, faz com que você sinta esse excesso de carga sensorial como velocidade. Tem uma confusão meio clássica. Quando você está muito rápido, parece que tem uma sobrecarga sensorial. Aí o contrário também acontece. Quando você tem uma sobrecarga sensorial, você acha que está tudo muito rápido. O Sonic faz isso. Ele explora bem espertamente isso. E ele é associado até hoje à velocidade. Sensação de velocidade é o que define o Sonic. Ele não gera controvérsia. Nenhum pai fala, ai meu Deus, esse jogo é muito excitante, causa ansiedade nas pessoas, como o Doom era controverso pela violência. Mas que efetivamente o Sonic é um jogo que explora esse lado da instantaneidade, do excesso de sensações pro jogador, não tenho dúvida disso.
E o mais engraçado é a SEGA associar isso aos adolescentes. Pensar que quanto mais rápido, mais veloz, mais atrairia o público adolescente, e tentando opor isso aos jogos mais lentos da Nintendo, que seriam mais infantis.
Uhum.
Não é? É engraçado que...
Adulto porque é mais rápido.
Por quê, né?
É mais adulto porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
É um salto difícil de fazer, mas...
É que se for pensar bem, as criações de entretenimento infantil são todas muito lentas e muito poucas coisas acontecendo.
São mais simples, é
são
isso?
São por causa dessa simplicidade, então você tem que fazer formas mais simples, histórias mais simples, música bem simples. É uma espécie de rebaixamento da produção criativa para crianças.
É, uma visão do que é o entretenimento infantil, né?
É um estereótipo, né? Então o livro infantil vai ser cores pastéis, desenhinhos bem pequenininhos.
Palavras curtas.
Palavras bem curtas. A musiquinha só tem melodia, não tem nem acompanhamento direito. É tudo muito, muito miniaturizado, porque é para uma criança. É uma bobagem, mas é isso. É um estereótipo. Crianças têm que viver num mundo mínimo, adolescentes num mundo máximo de milhões de sensações ao mesmo tempo. É uma montanha-russa de vida. Quem ganha, Sonic 3 ou o Doom?
Eu achei que ficou pau a pau, hein?
É?
Ficou aparelho, não?
Difícil. Eu acho que eu votaria no Doom, porque ele tem esse aspecto polêmico pro mundo exterior que o Sonic nunca teve.
Justo.
Eu acho que o Sonic é um jogo mais pernicioso do que o Doom. Eu acho que ele torna a gente um pouco pior do que o Doom. Mas eu votaria no Doom.
Acho que foi um jogo muito analisado por
exatamente
psicólogos no mundo inteiro, né?
Exatamente. Então, 1-0 pra você.
Boa, valeu.
Eu sou eu que coloco agora o jogo na mesa. E o jogo que eu vou escolher, você vai dar risada, porque é Silver Surfer do Nintendinho. Eu poderia ter colocado ele no episódio de cultura pop, por exemplo. Mas eu tô colocando nesse episódio porque ele tem um componente muito interessante, que é um jogo extremamente difícil e punitivo.
Uhum.
Por ser extremamente difícil e punitivo, por oposição, ele é também um jogo viciante e recompensador. Ele transforma o ambiente, uma dificuldade, em um atrativo. Ele transforma uma barreira em vício. É muito interessante como esses jogos que são os que você chama de masocore.
Isso. São os jogos que te fazem sofrer.
Como que isso funciona na cabeça das pessoas? O Silver Surfer pode ser extremamente viciante justamente por ser tão difícil e cruel.
E tem um conceito de psicologia que esqueci, a gente podia ter falado dele no tema principal.
Agora é a chance.
Que é o conceito de flow. O flow é quando você tá jogando um jogo e ele não é fácil o suficiente para você ficar entediado. Ele é desafiador. Mas ele não é difícil o suficiente para você ficar frustrado. E aí quando você encontra esse lugar ótimo, você simplesmente flui e não consegue mais parar de jogar. É supostamente, o que todos os jogos tentam alcançar. Esse ponto perfeito entre o desafio e a fluidez.
Uhum.
O que é muito difícil de conquistar, porque depende de cada jogador. Tem jogadores que vão ficar mais desafiados, outros menos desafiados, com o mesmo obstáculo. Mas eu lembrei disso porque o Silver Surfer é muito difícil, é muito frustrante.
É extremamente frustrante.
Ele te faz tentar de novo e de novo e de novo.
E você morre e morre e morre.
Já diria o Angry Video Game Nerd. Mas quando você encontra o jeito certo de jogar e a ordem certa de visitar as fases, você entra em flow. Ele é um desses jogos, um caso raro, de jogo que quanto melhor você vai, melhor você vai.
Sim.
Cada vez que você morre no Silver Surfer, o jogo fica mais difícil. Porque você perde as coisas que você já pegou, e aí o jogo fica praticamente impossível.
Esse é um jogo que ser perfeito, você tem que fazer perfeito, né?
Mas é que quanto mais perfeito você vai, mais fácil é você ir perfeito.
Sim.
E, portanto, é um jogo que, embora seja muito difícil e frustre, quando ele encaixa,
é uma experiência incrível.
É inacreditável, é uma sensação deliciosa. É por isso que é um jogo que, embora seja muito difícil, dá pra vencer. Eu já venci ele mais de uma vez. E você entra nessa experiência que é quase uma experiência fora do corpo, assim. O flow...
Tá acontecendo.
É uma experiência que a coisa tá fluindo e você não tá pensando enquanto você joga, e ao mesmo tempo você não tá entediado por não tá pensando. É incrível. O Silver Surfer é um jogaço e recebeu muito ódio porque ele parece mais difícil do que ele é, na verdade.
Parece injusto, parece punitivo, né?
Ele não é.
E o seu jogo?
Eu fui na mesma lógica.
Sério?
Eu trouxe o Radiant Silvergun, que é outro jogo de navinha.
É muito igual, é muito igual.
É que assim, o Radiant Silvergun tem uma diferença. De que os puzzles... Jogo de navio não é um jogo de puzzle, né? É um jogo de passar por obstáculos.
Mas pode ter elementos de puzzle.
Eu vejo ele como um jogo de puzzle na minha cabeça, porque são jogos que você precisa decorar. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e você tem que decorar a solução como se fosse um cubo mágico.
Perfeito.
Você tem que saber exatamente onde você está na tela, onde você atira, onde você escapa, porque o jogo é sempre igual. River Raid do Atari não é assim, porque os inimigos... Tem uma aleatoriedade de movimento.
Sim.
Silver Surfer e Radiant Silvergun, não. Os inimigos fazem sempre a mesma coisa. A diferença do Radiant Silvergun é que são muitas armas diferentes que você pode usar e você já começa com todas elas. Então não é como o Silver Surfer ou outros jogos de nave...
Você precisa de power-ups.
Que você tem um tiro único e durante a fase você ganha um power-up. O Radiant Silvergun tem muitas armas distintas. Algumas são... de proximidade, outras são longe, outras são teleguiadas, outras são mais abertas. E aí é o jogador quem tem que decidir o que ele vai usar. Quando dá certo, a sensação de que você e só você resolveu esse jogo é muito forte. É um desses jogos que te dá um boost de autoestima porque você sente que você é brilhante. Você sente que a solução que você fez era a única possível e que todos os outros não vão chegar nessa solução e não vão vencer essa fase.
Sim.
É uma ilusão. Mas é uma ilusão muito bem construída no Radiant Silvergun. Por isso que eu pensei nele.
Maravilhoso. Faz todo sentido. Mas eu volto no Silver Surfer.
Eu também. É um masocoro, raiz. A sensação de flow é muito grande. Eu amo o Silver Surfer.
Ele tá envolto na história do Angry Video Game Nerd, que tornou ele um jogo infame mundialmente.
Virou um jogo famoso pela frustração.
Eu acho que ele ficou um ícone mais do que o Radiant Silvergun. Eu acho que o Silver Surfer é um exemplo mais divertido.
O Radiant Silvergun é super obscuro, embora seja provavelmente o melhor jogo de navinha de
todos os tempos. Um a um, você coloca na mesa o último do teu time.
Eu coloquei um jogo que é extremamente pouco pixel. Não pela idade, mas porque...
Pouco pixel pelo que a gente fala muito sobre ele.
A gente aqui no Pouco Pixel fala dele desde os primeiros episódios.
A gente sempre fala das mesmas coisas desde os primeiros episódios.
Acontece.
A gente tá sempre refazendo o episódio zero.
É porque a gente pode começar de novo e de novo e de novo, porque é videogame, não
tem
consequência.
É verdade, exatamente.
O jogo que eu trago é o The Inheritance.
A herança. A herança ou La Herencia, na versão em espanhol que a gente jogou no MSX.
A gente jogava no MSX,
mas é um jogo francês, é o L'Héritage, da Infogrames, que é uma empresa que ficou muito importante depois, como a série Alone in the Dark prova, né? É uma empresa francesa e o jogo era um jogo em francês que a gente jogou no port, que acho que ele era para algum computador específico lá do mercado francês. E ele foi portado para o MSX, porque todos esses computadores compartilhavam o Zilog Z80 como processador, né? Então...
Era fácil portar.
Era fácil portar, e esse jogo foi portado para o MSX como... Para o mercado espanhol, que era um mercado bem importante, como La Herencia.
E ele é um point and click em primeira pessoa, em que, para receber uma herança, você tem que sair do seu apartamento, descer o prédio, pegar um avião e chegar em Las Vegas...
É, porque a tia dele deixou uma herança, só que a herança tem que ser buscada em Las Vegas. E é quando ele chega em Las Vegas, ele percebe que ele tem uma condição pra pegar a herança, que ele precisa de pagar lá uma quantidade X, que ele só vai conseguir isso nos cassinos.
Acho que a tia dele não queria que ele saísse do zero pra herança. Exato. Ele queria que ele já tivesse um dinheiro, pra ele aprender o valor do dinheiro.
E algo assim.
Ele precisa ganhar dinheiro nos cassinos.
E o jogo tem três fases. A primeira fase... A primeira fase ele dá a mesma sensação do Simpsons Bart vs. The Space Mutants, que é a sensação de que a primeira fase podia ser o jogo. Mas aí encumpridaram o jogo de propósito. A primeira fase do La Herencia, a herança, é você está no seu prédio, você tem que pegar o táxi para ir para o aeroporto. E aí você faz a sua mala. O problema é que quando você sai do seu apartamento, os vizinhos começam a procurar você pedindo que você devolva o objeto que você pegou emprestado dessa pessoa. E vários vizinhos fazem isso, tipo, que não sei o que acontece nesse lugar. E aí as pessoas chegam e falam assim, pode me devolver aí. Não falam.
O que é?
O que é. E aí você tem que ter pegado, quando você saiu do apartamento e colocado na mala, os objetos certos. E na hora que a pessoa pede, você tem que entregar o objeto certo pra essa pessoa.
E tem dúzias e dúzias de objetos possíveis. Alguns são inúteis. Alguns... Você não sabe o que pegar em casa. Eu vou pegar o quê? O vaso? A bola de boliche?
Isso, o cacto.
O cacto, a raquete, um sabonete. O que que eu pego? Alguns desses objetos são só objetos da sua casa. Outros são emprestados e você vai ter que devolver. Então é um jogo extremamente frustrante, porque você só descobre que objeto
por é tentativa de cada vizinho
por tentativa e erro.
E ele, os vizinhos te atrasam muito, porque você tem um objetivo de tempo pra chegar no táxi. Então eles vão te interrompendo o tempo inteiro. E você vai decorando a cara dos vizinhos e decorando o que eles querem, qual que é o objeto que eles querem. Então você tem que jogar muitas vezes. É um jogo que você não pode jogar uma vez. Você obrigatoriamente tem que errar 20 vezes pra poder fazer uma partida perfeita, porque não tem jeito de passar de fase sem uma partida perfeita.
E você pode descer pela escada ou pelo elevador, mas aí te para no elevador.
Exato, vai esbarrar em um monte de vizinhos. O tempo tá passando, o táxi vai embora. Você chega na porta do prédio e o táxi não tá mais lá, morreu. E aí a segunda fase é a fase no aeroporto e no avião, em que você tem que embarcar para Las Vegas. E aí tem os puzzlezinhos um pouco diferentes. Você tem que, sim, selecionar os objetos certos para ir para frente. E só como que você vai saber? Jogando muitas vezes.
Isso, é um desses jogos que você está jogando há muito tempo e de repente você percebe que você não tem o item certo na hora certa e você só começa de novo. Né?
E a terceira fase, não tem mais itens. A experiência de Adventure vai pro beleléu, porque o que você tem que fazer agora é jogar a roleta, porque você tem que conseguir o tal do dinheiro dela.
E aí tem uma experiência de cassino, tem alguns jogos de cassino tem diferentes que você pode experimentar.
Tem roleta. É um jogo bem simples, você vê caras gigantes de pessoas, basicamente.
Pode roubar umas coisas numa casa de penhor.
O cara da casa de penhor, às vezes ele pisca, e aí quando ele pisca, você rouba um negócio dele. Se você roubar um negócio sem ele piscar, você vai preso.
Que absurdo. É fantasioso, mas eu pensei nesse jogo porque é um jogo extremamente frustrante, de tentativa e erro.
É um jogo de tentativa e erro. Ele não tem estratégia nenhuma possível. Nenhuma, nada.
Como ele traz essa ideia de que os jogos de videogame começam de novo instantaneamente, então você falhou, você tenta outra vez. Poucas coisas no mundo permitem que você recomece de maneira tão imediata. E que o jogo termina no cassino.
Exato.
A gente comentou como existe esse empoderamento do cassino, porque o feedback dele é instantâneo. Ainda que você sinta que você não tem agência nenhuma, ele é completamente aleatório.
Inclusive ele tem a roleta russa no jogo, que é uma versão dark do cassino, em que você aposta e os retornos são muito altos, porém existe uma chance em 6 de você morrer, porque você vai encontrar uma bala no revólver e botar na sua própria cabeça.
E se você morrer, o jogo termina. É permadeath, é morte permanente. Você tem que começar o jogo do zero.
Exatamente. Então, existe chances de você ir muito bem na roleta russa, mas existe chance de você simplesmente acabar o jogo ali.
E se você morre, tem que começar tudo de novo.
E não tem save state. A gente está falando de um jogo de MSX, do meados dos anos 80.
Perfeito.
O meu jogo não podia ser mais diferente do que esse. Inclusive, ele é um jogo que vai na onda um pouco do Sonic, que é o mesmo tema mais ou menos, que eu tô falando de excesso de...
estímulos.
De estímulos sensoriais. Só que dessa vez eu tô falando de um jogo que esse excesso de estímulos acontecia num ambiente público. E ele é o símbolo disso. Eu tô falando de New Rally X, do arcade.
Ah, claro.
Ele inundava... Mesmo se
você não entrar no arcade, exatamente. Você já escuta ele.
Ele inundava os lugares em que você ia jogar fliperama com a música dele. Era impossível de escapar do New Rally X. Era um jogo inescapável. Ele transformava a tua experiência, mesmo que você quisesse jogar outro jogo. Então, a ideia do New Rally X é inundar aquele ambiente de informação. Então, ele tem uma música muito estridente que toca o tempo inteiro. É uma música viciante, inclusive, né? Fica naquela toadinha. E o jogo é um jogo de repetição, é um Pac-Man, é uma espécie de Pac-Man que você controla um carrinho. Não tem tanto estímulo assim, mas a música toma conta do ambiente de um jeito. E é simbólico, o New Rally X, ele tinha muito no Brasil. Eu não sei se essa relação sentimental tem no lá fora, mundo, no resto do mundo. Se as pessoas nos Estados Unidos ou no Japão, de onde o jogo veio, associam o New Rally X com loja de fliperama caótica. Mas no Brasil, sem dúvida. Era um jogo que a Taito Brasil, que era distribuidora do New Rally X, o jogo não é da Taito, é um jogo da Namco, mas ele foi distribuído no Brasil pela Taito, e aí a Taito distribuiu ele em todos os lugares com o nome de Stock Car, não era o New Rally X, era Stock Car.
Uma coisa muito brasileira.
Que é uma coisa muito brasileira. E aí as pessoas... E tava em todos os lugares. E aí todo lugar que você ia pra jogar... Você queria jogar Double Dragon. E você ia escutar a música do New Rally X tocando incessantemente. É desorientador e é uma carga sensorial que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje.
É, pois é. Esse entretenimento total, né? Essa imersão total que os jogos oferecem.
Exato. E a casa de arcades, né? Esse ambiente que você vai jogar, o ambiente que você encontra as pessoas, outros jogadores que às vezes você não conhece, às vezes você conhece, e você vai trocar experiências ali ao som da música do New Rally X.
E deixar seu nome no High Score, que esse é jogo de High Score.
Exatamente, é jogo de High Score. O New Rally X é jogo de High Score, e todos os outros jogos dali são jogos de High Score, à exceção de um, que era o Double Dragon. O Double Dragon era um jogo de jornada, em que se você chegasse perto do final, ou no final, você era valorizado, não precisava dos pontos.
É, já começo de uma revolução ali.
Exatamente. Tinha um storytelling no Double Dragon. Entre La Herencia e o New Rally X, qual que a gente vai escolher? Entre a mudez e a ausência de estímulos do La Herencia e o excesso de música do New Rally X, qual que a gente vai escolher?
Acho que você mandou bem na diversidade, né? Porque eu...
Mas o Sonic 3 é muito parecido. Ele é um jogo meio arcadeão. Ele é feito pra te inundar de informação.
É porque eu peguei dois jogos de frustração, né?
É verdade. O La Herencia é um jogo de frustração. Mas é um jogo também de silêncio, né? De introspecção.
É, eu acho que o New Rally X é bem emblemático do que é o poder de sedução dos videogames e dos arcades.
Eu perdi esse jogo para o episódio de música, que é o próximo, inclusive.
Ah, é, aí eu vou brilhar. Já tô com umas cartinhas aqui.
Mas aí a gente tem que pensar que é a adequação do jogo ao tema e não qual que é a melhor música. Já vi o silêncio reprovando a minha ideia.
É, não, já deu um banho de água fria.
É, não, mas a gente vai discutir isso no próximo episódio.
Eu acho então, que hoje,
nesse
hoje
aqui
é
eu
seu.
Ganhei?
É, hoje é seu.
Ganhei! Então está 3-2 pra você. Será que eu vou conseguir empatar no próximo episódio?
Não, acho que não. Eu tô confiante nas minhas cartas de música aqui.
Você deu muita sorte na escolha das cartas.
É claro. Botar um FIFA aqui, quero só ver.
Ah, nossa. O FIFA é metade sobre música, né? Tem pessoas que falam sobre a música do FIFA até hoje, né? Das várias versões, né? Todo ano tinha uma playlist diferente. É um jogo de playlist, né? Olha só que coisa interessante. Mas a gente tá avançando no assunto porque esse foi sobre psicologia e comportamento e eu ganhei.
Parabéns.
3-2, rumo à virada.
Ah, não. Não vou deixar, não.
Esse foi o episódio número 5 da temporada Fora do Jogo do Poco Pixel. Na semana que vem a gente volta, mas antes a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer aos nossos queridos mecenas, que sem eles não teria temporada nenhuma.
Muito obrigado, vocês tornaram essa temporada possível.
Eu tô falando do Thiago Toledo Politi, do Pedro Laroca Magalhães, do Bruno Schmidt Marques, do Leonardo Sameshima Taba e do Ulisses Lomônaco dos Santos. Muito, muito obrigado pela ajuda de vocês.
Muito obrigado, vocês são incríveis.
É isso aí. O Poco Pixel é uma produção da D&D Studio. Vocês não podem perder os outros podcasts que a gente lança. O Bola Presa e o Escuta Essa. Tem o Ilha Quadrada que está congelado na primeira temporada. Entrem em add.studio e vejam todos os episódios e todos os podcasts que a gente lança.
Perfeito. É isso?
É isso. O Poco Pixel volta na semana que vem com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
AD&D Studio.